que os não sei quem lá postou as fotos com eles, e daí os caras marcaram todos os caras no Instagram, e daí dois deles parece que eram daqui. Não sabia que era de fora. A maioria é.
Agora, faço com essa máscara ou não?
Aí. O pior é se depois tu tem que tirar, não tá aguentando o calor.
Pois é, né?
Então vamos lá, vamos começar, os guri. Vamos trabalhar. Ah, já serve o café pros guri, meu, que eu gosto de um café, sartei.
Com certeza.
Com essa garrafa lá pra ele, pai. Eu não vou cansar nada, meu. Esqueça tudo, é os guri. Não conheceu?
Não.
Nem quero conhecer.
Eu não conheço, também acho que não é muito a melhor coisa que tem.
Tinha uma pegadinha no
WhatsApp.
WhatsApp que aparecia uma imagem, e de repente, quando tu abria a imagem, aparecia o negão da piroca.
Ah, lembrei.
Esse é o negão do café.
E esse é o negão do café. Aí, ó.
Ô, cara.
Já toma um cafezinho aí, ó. Toma.
Ô, senhor.
Já está. Já começou a live ou não?
Me nego tudo.
Já começou a live ou não?
Acho que
já começou.
Então já estamos ao vivo, esperando umas 350 pessoas.
Hoje a meta, pessoal, é.
E se não bater a meta, vamos ficar aqui até bater a meta, né?
Vamos morrer aqui, então. Ah, me nego tudo, meu. Ah, eu vou.
Pega um cafezinho aí, Anselmo. Pega um cafezinho.
Eu vou me negando tanto que eu não gosto. Me sirva.
Pode pegar o café ali embaixo. Um copinho?
Não, um pra mim é o cansado mesmo.
Não, eu canso. Mas é que eu tô.
Puta.
Eu já tomei o café.
Já me nego tudo.
É, eu já tomei o café antes.
Já me nego tudo. Puta.
Do lado.
Do lado?
Não, do outro lado.
Puta, já me nego tudo. Eu sartei bem longe.
Tem que ser esperto, eu tomei o café antes, né?
É. Tu tem jeito, assim, pra pegar esse.
Sartei.
Mas eu acho que o Helder vai querer o café.
Vai querer, né? Eu também
quero.
Muito obrigado.
Ah, não vai servir o café?
Cadê o café?
Cadê o café? Vá, velho.
Ah, já não. Já.
Vá, não. Já.
O café deve ser bom, porque aqui, ó.
Ali, ó.
O café deve ser horrível.
Não.
Esse deve ser.
Vou mostrar nas imagens aqui, ó. Por que o café é bom, ó.
Então, porque é o que tem. Porque é o que tem. Não é que a gente gosta. Entendeu? Temos 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente nesse momento. Então é o seguinte, né? Já podem compartilhar a live, né, com seus grupos de WhatsApp, pro amigo, pro inimigo. Principalmente pro inimigo, se tu não gosta do programa, eu compartilha com o inimigo, cara.
Importante compartilhar.
Importante é compartilhar, entendeu? Importante é fazer a tua parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Esqueça tudo. É, vamos ver aqui. Pra mais quem vamos compartilhar isso aqui. Já vamos começar a live, né? Porque já nos atrasamos. É, isso faz parte, mas isso aí é detalhes, né? Isso aí é só detalhes. Então, bora, todo mundo certinho aí? Então, lá, estamos começando mais um...
Mandei Sartei!
É nós, meus caros amigos, hoje estamos com ele, o radialista, jornalista, mestre de cerimônia e Highlander...
Esse eu não sei quem é esse. Esse não tava no script.
Luan Fachin.
Beleza, gurizada? Beleza, prazer estar conversando com vocês aí.
Mais ou menos. Prazer é mais nosso que teu, mas tudo bem. Vamos lá. Pode mandar.
O que você quer que eu diga?
Cara, quero que tu esqueça tudo, meu. Hoje tu entra aqui sendo... uma pessoa e sair daqui sendo uma pessoa melhor, né? Com certeza. Cara, como é que foi tua semana?
Semana foi boa.
Aliás, nós... teu final de semana.
Eu ia dizer, a semana está bem e depois das 11 horas vai estar melhor ainda.
É. Eu espero que não.
Não, foi show de bola, final de semana. Tranquilo.
Tranquilo?
Tranquilo.
Agitou, não agitou?
Não, eu sou meio de boa, né? Sou meio de boa. Fui num jantar que teve lá na Associação dos Motoristas, jantar que foi em comemoração do Dia do Caminhoneiro, Dia do Motorista.
Opa.
E que era um cardápio lá.
De bola.
Era um cardápio muito bom, um churrasco.
Ah, você esqueça tudo. Ah, não me fale isso aí que eu já fico.
E aí no domingo eu comi outro churrasco de novo, né?
Então foi domingo pra não perder o costume, né?
Eu comi uma agulha na panela, né, meu? Aquela agulha na panela de pressão, né? Pra tu ver como é que é, né?
Nada. Mas foi sorte só, não? Dois dias seguidos.
É, coisa boa,
eu tô de dieta, por isso que eu não comi. Mascarado, como é que foi tua semana?
Semana?
Não, então deu final de semana.
Hoje é quarta.
Não, tudo bem.
Não, parte. Às vezes o guri se atrapalha.
Certo. Meu final de semana foi ótimo. Família. Agora você falou da semana aí. Recém começando, a gente acho que pode ser assim.
Hoje é só terça.
É só terça. É que a gente
eu tava falando quarta por causa do futebol, me enganei. Hoje é terça.
É, quarta que é o dia certo, né? Que é
não,
o dia
quarta
do time.
A gente vê
quarta é o dia bom de assistir jogo. Terça não.
E assim, ó, dependendo do resultado também. Ele já vai destinar o resto da semana. Se vai ser bom.
Se for boa. Se for certinho na terça, na quarta, vai ser uma semana maravilhosa. Se for certinho na terça e na quarta, vai ser uma semana meia boca. Se for errado nos dois, daí, porra. Isso aí vocês acabam com os guri.
Agora, assim, ó. Tá. Final de semana, como eu falei, bom. A semana, por enquanto, está ótima. E pretendo seguir assim. Com coisas Deus boas.
Poder, como é que... No final de semana.
Apesar dos pesares... Eu tenho a obrigação de dizer que meu fim de semana foi bom, né? Pra chamar mais coisas boas, né?
Isso aí.
Não podemos
desanimar. Nem foi ruim, tem que falar. Não pode falar.
Não.
Claro. Se a gente falar que foi ruim, atrai mais coisa ruim. Tem que falar que foi bom pra trazer coisa boa. Fim de semana, passei o domingo fazendo um churrasquinho lá com o tio Osnir. Abraço, tio Osnir. Osnir Domingues. Também conhece,
né? Conheço o Osnir, claro.
E passei um final de semana lá comendo um churrasquinho, reunido junto com os amigos e...
Show de bola.
Coisa boa. Não me convidou, né?
É, não. Também fiquei esperando.
Ah, tu não devia ter falado isso.
Não, mas desculpe. É só por causa que era tipo... Era
só da
meio,
empresa.
Era meio reunião da empresa, entendeu?
Ah, não. Mas nós não fazemos parte da empresa.
Não se esqueça que você está...
Não se esqueça não, que tu tá na nossa empresa aqui
não,
agora.
Não, é dessa empresa, mano. É por causa que assim, ó... Sou tipo o Julius, eu tenho dois empregos.
Falando em empregos, um cara que tem muitos empregos, um cara que, sabe, tá reformulando essa parte de cursos, essa parte de interações, essa parte de ensinos. Curso do Mascarado, conta pra nós, cara, como é que é o teu curso?
Meu curso é só um, né? Só pra frente. Cara...
Conta pro Luan, como é que funciona o teu curso, cara? Como é
que é? O primeiro, né, o primordial, começou assim no negócio de ficar na fila. Por exemplo, você quer pagar uma conta, tem que ficar na fila. O que, que você faz?
Eu espero pra pagar a conta.
Não, a partir de hoje você não espera mais. Você pode ligar para o Mascarado e pedir. Eu posso esperar na fila. Cobro 9 centavos a hora. Olha só que barato. Aí você pede, você pode ir lá na praça, no sorvetinho, entendeu? Olhar as clientes das lojas, fazer alguma coisa que te interesse enquanto eu espero na fila.
E a outra versão?
E a outra versão?
A outra versão é mais ou menos assim. O que você tem vontade de fazer algum curso?
De momento, assim.
De momento, não. Nada.
Mas dá um exemplo aí, dá um exemplo.
O exemplo é que tu já tá formado.
É, pra começar assim, ó, coisa básica, tu já tá formado. Além do mais, semana que vem você tem que começar a apresentar a Rádio do Mascarado. Pra começar, entendeu? Tipo assim, você já fez, claro, você já é um cara preparado, tudo, mas você tem que passar pela minha avaliação. Então, o que, que você faz? Você pega o Mascarado.
Brinco, guri.
O Mascarado, eu estou com vontade de fazer o curso lá, né? Tem que começar. Aí tu, tá. O que, que eu faço? Não. 15 centavos, começar a cada minuto, e tipo assim, antes de você me passar seus dados, eu já vou testar com seus dados, o teu material didático, ou estar, entendeu, com os alunos para fazer a tua aula teórica, entendeu? Porque você só vai pagar, você não vai precisar.
Não vai precisar frequentar o curso.
Não vai precisar nada. É revolucionário.
É evolução. E outra coisa, sua aula prática, até eu acho que o Guri começou às 5, acho, a fazer aula prática. É isso aí. Semana que vem você recebe seu certificado.
E é por causa desses cursos, igual o curso do mascarado, que o Brasil tá do jeito que tá.
E a melhor coisa que tem é que ele já tem os teus dados antes de as pessoas passarem os dados. Ele já tem tudo ali pronto e tu não precisa se preocupar com nada, né? Ele mesmo faz o pagamento pra ele, ele mesmo faz o curso pra ti, ele mesmo já tem os teus dados, ele mesmo já fez a inscrição pra ti, tu já não, tá se formando. Certo, e ele mesmo vai na formatura pra você.
Claro.
Tudo certo.
Mano, esquecemos de uma coisa. Como é que foi o teu final de semana?
Tudo certo.
Mais ou menos, alguma mais novidade ou menos. Aí pra contar pra nós alguma coisa?
Cara, no final de semana, o que eu fiz? Eu dormi um pouquinho, chorei um de pouquinho.
Costume. Também?
Né? E vivi, né, os dois dias que eu tive, né? Porque eu considero o final de semana só o sábado, né?
Domingo, né? É mais triste, né?
É mais
triste.
Não sei
por quê. Chega segunda rápido.
É, mas que pra mim não muda muito, porque como eu tô desempregado, então pra mim a semana toda é um final de semana, entendeu? Então eu já não...
Tu não fala assim, homem, que atrai.
É, ó, não pegou, Zé.
Não adianta, as pessoas não me escutam.
Tu tem que falar assim, ó, eu estou no seguro-desemprego.
Isso.
É, mas eu não tô seguro, porra, não. Eu estou trabalhando... Na minha empresa.
Boa. Mas é, eu acho diferente. Que assim, pra tu aprimorar mais as coisas, tu tem que fazer um cursinho.
Não, vou, já tá. Faz lá.
Cursinho Mascarado Smart por 5 centavos essa semana, tá?
5 centavos na Mascarado Smart. Não, vou fazer o curso. Cara, meu final de semana, assim, ó, eu passei com o Nega Véia, né? De lei, né? Tem que ser, né? E aí, cara, assisti um filminho, né? Pensei em algumas coisas pra gente fazer pro nosso programa, pensei em coisas que a gente pode evoluir, pensei em coisas pra mim também, né? Semana passada eu terminei a semana bem, essa semana eu comecei bem treinando também, tendo uma vida um pouco mais saudável. Então, eu tô focando bastante nessa questão de evolução. A gente brinca e tal, fala, mas assim, é importante que a gente também saiba que precisa ter evolução, precisa fazer alguma coisa para sair do lugar, né? Ninguém sai do lugar só reclamando, só falando ou só planejando. Tem que ter execução. Então, eu tô executando coisas para que eu consiga ter uma vida um pouco melhor, com evolução e que, se Deus quiser e Deus vai querer, a gente possa evoluir com esse programa também.
Por
aí.
Show. Merece uma salva de palmas.
É o guri.
Obrigado. Obrigado.
Falou pouco, mas falou bonito.
Isso.
É, ainda se eu falasse pouco, né? Cara, seguinte. Como é que tu chegou nessa questão da comunicação, jornalismo, mestre de cerimônia? Desde pequeno,
vamos lá, vamos lá, onde tudo começou. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 12 anos e eu fazia a coleção dos álbuns e figurinha da Copa na época. Eu comprava, trocava, fazia uns negócios assim. E aí eu ganhei, por sorte, na Banca Central, que é a Banca do Léo, que existe até hoje na praça, eu ganhei duas bolas oficiais daquele campeonato. Não sei se era a Copa ou se era o campeonato, enfim. Era duas bolas de futebol oficial. E era difícil ganhar uma, mas eu ganhei as duas. E aí, olha só que legal. O pessoal da rádio me entrevistou da UXFM, que é a rádio que eu trabalho hoje. Aqueles que estavam naquela época.
UXFM entrevista hoje. Os guris lá.
É.
Os guris querem dar uma entrevista.
Vou falar com o meu diretor, que sou eu.
Queríamos
mesmo.
Queríamos estar aqui.
Não, viu? Uma troca, né?
É, ele fez o curso, cara.
Ele fez o curso, mas caralho.
Daí, por coincidência, o radialista na época me entrevistou, porque era o guri que tinha ganhado aqueles prêmios, né? Era difícil ganhar aqueles prêmios e eu ganhei. Daí ele me entrevistou e ele fez uma pergunta e eu fiquei duas horas falando, né? Aí tinha uma outra locutora no estúdio e falou assim, pra mim e pra ele, né? Eu tava com o fone de ouvido e falou, venha logo pra rádio, senão esse rapaz vai tomar o teu lugar. Isso com 12 anos. Depois que ela falou aquilo, eu comecei a pegar gosto. Depois daquela entrevista, eu comecei a gostar. E aí, quando eu tive 16 anos, eu comecei na Rádio Nordeste FM de Bom Jesus, 87.9. Com 16 anos eu fazia um programa na sexta de noite, que era um programa tipo de sertanejo, bandinha, e no sábado de manhã um programa de música gaúcha. Então dos 16 aos 18 anos eu fazia isso lá em Bom Jesus, cheguei até a morar lá inclusive. Quando eu completei 18 anos eu vim trabalhar na Rádio Canção Nova, que era a M660, que hoje, né, ela acabou sendo comprada pela Rádio Esmeralda, que hoje é um canal, né, 93.1, que na época era a rádio que eu trabalhei. Só que na Canção Nova eu não era radialista, eu era operador de áudio naquela época. E depois eu recebi o convite para trabalhar na Rádio Fátima, e por consequência, como a empresa é a mesma fundação, é a que mantém a Rádio Fátima mais nova, aí eu ficava muito mais na Fátima, mas fazia algumas coisas, alguma participação, alguma entrevista na mais nova também. E ali eu fiquei um período, depois eu saí um pouco do rádio e depois voltei em 2017. E tô lá 6 anos já na Ux FM. Nesses 6 anos eu já fiz vários horários, já trabalhei com várias pessoas, mas hoje eu tô no ar de segunda a sexta das 8 ao meio-dia, com o Play Ux FM, repito então, Ux FM 106.1. E no sábado das 7 ao meio-dia. Então hoje a Ux FM, que é a rádio que eu trabalho, ela é uma rádio musical. É que traz informações também, mas é mais música, né? Informações também. E eu fico no ar daí, trazendo notícia, fazendo entrevistas e rodando música também. E o nosso estilo hoje, da Ux FM, ele é um estilo pop, pop rock, rock e pop internacional.
E mandei sorteio também.
Vamos combinar uma entrevista, vamos combinar.
Aí, ó, exclusivo.
Conseguimos.
Não, palmas.
Opa, na verdade, isso aí foi de caso pensado. Vamos trazer o radialista aqui para depois o radialista fazer entrevista com nós.
Força mascarada.
Você entendeu. Como eu falei. E isso que ele só recebe um certificado.
Ó, oh, eu vou dizer uma coisa. Esse Lu é esperto. Caralho, porra! Não, foi driblado, guri, ó.
Tudo certo.
Tudo certo, esqueça tudo. Mas, cara, entre ser radialista, hoje tu é locutor também, obviamente.
Sim. Na verdade, ao meu modo de pensar, e acredito que sim, hoje o radialista e o locutor é a mesma coisa, né? O trabalho profissional de rádio é assim.
Então eu sou um locutor também.
Vamos colocar que não deixa de ser. Não deixa de ser. E, na verdade, um jornalista daí, que é a formação que eu tenho, sou formado em jornalismo pela Unifacvest de Lages. Mas um radialista e locutor é o que trabalha na rádio. O jornalista ele já abrange também a rádio, mas tem a TV, tem o jornal, entendeu? Aí ele já é um profissional que trabalha em outros meios, né?
Boa noite. Né?
Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Tu falou em jornal também. Posso fazer uma pergunta que tá me deixando curioso? Nos banheiros tem jornal lá na Ux?
Não. Tem papel higiênico e do bom, né? Do bom.
Folha dupla.
Perfumado. Folha dupla e perfumado.
Aí, ó, viu? Ó, já é melhor do que aqui que não tem. A gente pega essa máscara que ele tá usando ali pra...
Ô, cara, não. E não.
Cara, mas entre ser radialista e ser jornalista... Assim, pra você, o que que tu se encaixa mais e o que que tu
gosta
mais?
Na verdade, assim, ó, o jornalismo ele completa, né, a pessoa que trabalha no rádio. Mas eu fiz o jornalismo por causa do rádio, porque eu sempre gostei do rádio. Mas daqui a pouco a televisão seria uma coisa que pode acontecer, né? Que pode, como eu tive muitos colegas que trabalham em jornal, muitos colegas que trabalham em rádio, uns trabalham em televisão. Então isso é uma coisa que se eu aqui em Vacaria não tem como trabalhar em TV, porque não tem, né? Mas se eu for...
Por enquanto. Nós estamos trabalhando essa parte aí pra... Não.
Mas se eu for daqui a um tempo, eu posso ir embora daqui e posso arrumar um emprego na TV, né?
Claro, não. E não esquecer dos guris, né? Daí chega o Lu. Amigo, ligado!
Na verdade, o rádio é legal. É o que eu mais gosto. Mas a TV também tem o seu valor, né?
Não, tem. A televisão é...
E o rádio a pessoa conhece você, conhece teu nome, conhece tua voz, mas a imagem que a TV passa, essa não tem, né?
Mas nós passamos! Nós temos a imagem!
Tu fica muito mais conhecido a tua imagem, né, do que a voz, né?
É, eu acho que assim, ó, a televisão, por mais que tenha a voz e tudo mais, mas assim, pela imagem que tem, eu acho que é algo mais impactante, eu acho que...
Marca mais,
muito, né? Mais, e também é mais propício pro cara dar uma travada, né?
Ah, sim, claro, né? Claro.
Então...
É muito mais fácil errar com imagem do que só o áudio, né?
Com certeza.
Pode assistir. Hoje eu tava assistindo TV, ainda mais hoje, que eu não sei se vocês perceberam, que os jornalistas, muito na hora que estão ao vivo, já não tem muito, muito regrado, assim, tá mais tranquilo. Hoje, né, é muito comum a gente ver na TV o repórter com o próprio celular fazendo, né, um vídeo ele mesmo se filmando, né? A participação que ele tá fazendo.
Sim.
Ou se não, ele tá ao vivo e pegar o telefone e ler uma parte do celular mesmo. É, então, muito comum isso, né? É. Hoje tá.
Antigamente,
não tá muito regrado como era, né?
Eu tinha que ter aquele bannerzinho lá que passava, né? Os letreiros lá.
Na própria câmera, né? Eu já vi.
Assim,
que na própria câmera
isso
ia
tem
passando.
Não,
mas eles lerem olhando pra
isso,
câmera.
Né? É,
como é que
daí
é o
telemaker ruim, né?
Que eles falam,
que
né?
Isso aí. É. Se tu olhar aqui, dá pra ver que tu tá lendo, né?
É. Mas eu lembro que tinha umas TV mais nós, assim, sem estrutura. Os caras escreviam nos quadros, entendeu? Eles levavam aqueles quadrinhos pequenos, sabe? Que tinha, tipo, o nosso banner, assim, o tamanho do nosso banner. Eles escreviam tudo no quadro, meu. Tipo, tudo ali certinho, aqueles digis com coisa verde lá, que nem do colégio, meu. Então calcule o cara lê aquilo ali, se o cara tem uma letra feia que nem a minha, meu, tá roubada.
Não lê nada.
É mais prático, então
tem que chamar o farmacêutico.
Um papel, assim,
sim.
Tem que chamar o farmacêutico.
Pra ler a letra do rapaz.
Tem que chamar. Como é que é o curso que eles falam lá? O mascarado que é? Ah, não vai saber, né?
Eu não vou saber.
Eu
achei que tu sabia.
Mas eu disse que o mascarado ele sabe o que é ter uma vida saudável.
Sabe mais pra nós, sabe? Uma vida saudável. Você sabe qual o lugar onde tu vai procurar uma vida saudável?
Caraca.
Não. Onde tu vai procurar qualidade de vida, uma saúde, vamos dizer assim, mental, um corpo mais saudável, uma disposição. Qual que lugar você vai procurar?
Força.
Vale pra nós.
As guardas.
Você que quer ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida de mais energia e disposição, não esqueça disso. Vai na Asgard, lá na rua 15 de novembro, na frente da Cosmect. Vai lá que você faz uma aula experimental, conversa com os professores, dá uma olhada, vê se você gosta. Faz tudo aquilo que você acha que consegue fazer dentro dos seus limites, respeita os seus limites. E faz uma aula experimental, vê se aquilo ali é pra você. Quem sabe isso aí seja uma coisa boa, beleza.
É ao vivo, tá te ligando? Oferecendo um plano.
E é o pessoal, é que nem eu falo, Asgard é igual o mascarado. Eles vêm atrás, se tu quer uma aula, eles vêm e sorteiam e eles te dão a aula. Opa. Então é o seguinte, você que quer ter uma vida mais saudável, vai na Asgard, faz uma aula experimental, vê se você gosta. Tem uns planos semestral e anual. Você vai curtir, vai gostar e você não vai se arrepender. Asgard CrossFit. Isso aí.
Vou mandar uma perguntinha.
Manda lá, pai.
Diz uma coisa, assim. O que tu acha, assim, do momento atual, assim, a comunicação com a Karina?
Me especifica mais aí. Me diz, faz a pergunta de novo aí.
O que você acha do, vamos dizer, momento atual da comunicação aqui em Vacaria? No sentido, assim, prós e dos contras. Falhas. Todas as coisas têm as boas, o lado bom e o lado ruim.
Sim. Na verdade, assim, ó, tu tá falando sobre jornal, sobre rádio, sobre internet, o que que tu fala?
Não, sobre a rádio.
Sobre rádio? Na verdade, assim, eu acho a rádio bem presente, assim. No nosso caso da UXFM, é uma rádio mais musical. Sim. Então a gente dá algumas notícias e tal, ou quando tem alguma coisa de muita relevância, a gente entra ao vivo do local para dar informação. Por exemplo, no caso, lembra que teve o incêndio do asilo, né?
Sim.
Como aquilo foi uma coisa muito impactante, eu tive lá na hora, assim, me ligaram na hora, eu fui lá. E tava todos os meios de comunicação, inclusive a gente, né, e todos os demais, e não só daqui, daí surgiu de todo que é lado, né? Porque foi uma coisa foi um fato negativo, mas uma informação que explodiu em todo lugar, né?
Mexeu com todo mundo.
É, assim. E até por coincidência eu tava próximo naquele dia, naquele local, a gente fez isso aí. Então hoje, falando sobre a nossa rádio, a gente dá notícias no geral. A gente dá uma. Só que o que. Sobre a informação. No nosso caso, a gente dá uma, tipo assim, tipo uma manchete, entendeu?
Uhum.
A gente dá várias manchetes ao longo da programação. A gente não faz tipo o papel mesmo de uma rádio. Que explora bem o jornalismo, que seria a notícia completa, com várias pessoas dando entrevista, entendeu? No nosso caso é uma coisa mais rápida. Mas de modo geral, falando sobre as demais rádios, eu, na minha opinião pessoal, eu acho que a galera faz um trabalho bem, bem bom, sabe? E são muito semelhantes, né? Se acontecer um fato assim, as rádios vão, as duas vão, né? Que aqui a gente Sim. vai falando de jornalismo, a gente fala da, das duas, né? Que seria
não dá pra falar muito de concorrência, né? Porque senão...
Não, a gente não tem. Eu particularmente.
Todos
tem...
colegas.
É, a gente
colegas.
Eu lido bem com todo mundo, isso é legal. É,
coisa boa, né?
É, isso é uma coisa boa, cara.
Com todas as rádios, eu acho que a gente tem que se dar bem com todo mundo, porque uma hora um precisa do outro, né?
Exatamente.
E hoje, por exemplo, tu pode estar na rádio A e eu tô na rádio B. E amanhã a gente tá junto na rádio C, né? Um exemplo, né? Então a gente não pode ter essa. Não ter, tipo, ah, não gosto de ti, não falo contigo, não te cumprimento.
É porque uma coisa.
E olha que bacana, né? Tá, tem o acontecimento X. Vai estar a rádio A, vai estar a rádio B, rádio C. Então nós sempre estamos se cruzando, não tem como a gente se fazer que não se conhece, não se cumprimenta.
Ainda mais Bacaria, que é bem grande, né?
É, e daí é legal quando, por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista lá. Tá nós três aqui, cada um numa rádio. Daí a gente combinou, chegou primeiro? Pode fazer, faz você primeiro. Ah, você chegou, então tá, depois tu fala, não, eu faço por último. Ou às vezes a gente faz assim, a gente faz, vamos fazer junto, vamos. A gente faz a entrevista ao mesmo tempo, os três gravando o mesmo conteúdo. Depois só edita a parte de cada um, sim. E tá feito, né?
Não, é isso aí. Bah, vamos fazer, ó, quando tiver... Tem que vir, ó. Se tiver os convidados Kentucky lá, tipo... Humorista e tal, assim, bah, quando for falar... Chama os guri que a gente faz junto. A gente faz a entrevista na hora. Tem que deixar, tem que ter Kentucky.
Não, né? E hoje tá muito fácil, por exemplo, falando sobre rádio. Tem um acontecimento em algum lugar, eu chego ali com o telefone, eu ligo na hora e eu entro ao vivo, né? Eu já peguei essa fase fácil, vamos botar assim, porque antigamente era muito mais difícil, né?
Sim. É, o Marcos Colo Duarte, ele veio aqui, ele falou pra gente...
Sou bem amigo do Marcos.
É, e outra que, pra ele, era principalmente
mais ele difícil. Ele teve aqui, ele foi entrevistado?
Foi entrevistado.
Legal, legal. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu sou entrevistado, mas gosto, eu sou jornalista, gosto de fazer pergunta. Tudo é radialista, teve eu, teve o Marcos, mais quem aqui?
A Gabi Moraes.
A Gabi Moraes, legal. É. E eu tenho uma colega jornalista que teve aqui também, que foi...
A Carolina.
Do C20.
A gente saiu no C20.
É. Eu vi. Parabéns pra vocês.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.
Sentimos honrado. Ó, eu me sinto muito honrado de ter trazido esses colegas que a gente mencionou agora, ter participado da C20, porque foi uma grande honra, foi uma grande...
E outra coisa, puxando um pouco pro lado da revista, o rádio é legal, mas é instantâneo, né? Eu te entrevistei hoje, passou, tchau. A revista não, ela, tu vai ficar com aquele material guardado pro resto da tua vida, se tu não botar fora, né?
Não, com certeza. Não, aquilo ali... É muito especial. Bah, ali foi uma coisa... Por exemplo, meu pai, que é um cara que, assim... Ah, ele não manja muito nessas coisas de podcast. Cara, levou a...
Ele sabe o que é podcast?
Não. Ele não sabe.
Não acompanha, não assiste?
Ele não sabe. Ele não sabe falar podcast, entendeu? Aí ele fala...
Mas ele sabe que é uma entrevista.
É, sabe que é, alguém. Ele sabe que é entrevista. Pô, ele levou a revista lá pros caras, lá no bar onde ele vai.
Isso é assim, ó, esse aqui é o meu garoto, esse é o meu filho, tá aqui na revista.
É, e aí, cara, não tem preço, isso aí é melhor que qualquer dinheiro no mundo, meu. O reconhecimento de um trabalho. Ah, eu me senti muito... E tô muito honrado de ter a oportunidade de te entrevistar também, porque você, pra mim, é um cara que eu admiro.
Legal, entendeu? Legal, legal. Somos parceiros, né, estamos divulgando os eventos que a gente faz aí.
Exatamente.
No podcast, né? Tu já foi, qual que tu já foi?
Eu fui no Guri... Foi no
Cris, mas teve em outro também, não foi só esses dois. Não foi no cara da Sirene? Não, foi no Toninho? Ou foram os todos?
Não, o Toninho não deu.
Não.
O Toninho tava trabalhando no dia, não consegui.
Mas tu foi no cara da Sirene, tu foi no Guri, no Cris Pereira?
É, exatamente.
E já te antecipo, talvez tu vá em outro daqui uns dias. Mas não vou divulgar ainda porque não foi assinado o contrato ainda.
Não foi assinado o contrato, é um que um bonezinho, tá... Acho que talvez eu tô pensando quem seja aí.
Tô tentando adivinhar. Tô tentando entender.
Mas o negócio é o seguinte, o meu objetivo maior é trazer esses caras aqui pra ter uma resenha. Imagina a experiência, se já colou, a gente vai ter uma experiência foda, imagina que esses caras juntos, nós tudo aqui, ó, resenhando. Porra, meu, vai ser a melhor coisa. Claro, eu sei que não é uma coisa fácil de acontecer, mas assim, nós, falando por nós do Mandei Certeza, a gente vai batalhar pra conseguir isso aí. Vai atrás pra vocês.
Não, eu te dou uma ideia. Daqui a pouco tu entrevista, vai fazendo uma rodinha, porque tem vários profissionais falando de rádio, né? Nós temos aqui 5 emissoras na cidade. Cada uma delas tem seus profissionais. Então, se tu for somar, bota aí que... Vamos fazer uma conta simples e rápida aí. Tu deve ter aí uns 30 profissionais, mais ou menos. Uns 20, 30 profissionais aí.
Vamos fazer um churrascão aí o dia inteiro, ó. Tete a tete.
Não, e outra coisa assim, pegando pelo lado, tipo... Eu sou um dos mais jovens, né? Daí o Marcos já é na metade, mas temos bem mais velhos, no caso, né? Aí tu pega os bem antigos, mais ou menos, e os novos. No caso, eu me considero novo, né?
Não, a gente vai fazendo, vamos lapidando, né? Daqui a pouco tu coloca ali um cara mais velho que um cara que já faz ali. Bah, uma resenha muito massa que dá pra acontecer, meu. Vamos estudar isso aí. Você que tá assistindo isso aí agora, meu, coloca aí no, nos comentários. Rádios vão no Mandei. Coloca aí nos comentários. Rádios vão no Mandei. Coloca aí. Estamos com quantos estamos agora, Christopher? 9 mil pessoas simultâneas assistindo a gente agora.
Tá, mas peraí, é 9 daí eu tô assistindo? Tá, então
não
é 9.
Não, eu tô, o meu tá bloqueado, ó. Eu não tô.
Eu digo é 9, mas é 9 real, não é nós que estamos aqui.
É, são 9 mil pessoas reais que estão assistindo agora. A gente, talvez a gente esteja exagerando.
Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Bom, convidaram o jornalista pra dar entrevista.
Vá lá.
Qual é o máximo que vocês já atingiram já, ou ao vivo no caso, na live mesmo? Quantas pessoas já atingiram?
Umas 40.
Ao mesmo tempo, assim, no caso, né?
Ao mesmo tempo não sabemos.
Mas teve a... Acho que a primeira...
Não, mas teve. Ao vivo, depende do lugar. Tu diz no YouTube, tu diz no Instagram.
Não, no geral.
Cara, no Instagram a gente já chegou a ter umas 120.
Pois é, eu ia te falar. Mas tu me explicou a questão que é preferível no YouTube pela outra questão, né?
É.
Talvez no Instagram nós teríamos mais que 9, no caso, né?
Exatamente. O Instagram puxa mais, na verdade.
Porque a pessoa tá olhando ali e passa na hora, né?
Eu fiz uma coisa que eu preciso fazer agora. Que é mandar pra Fran que estamos ao vivo.
Tá escrevendo mensagem, rapaz?
Ela deve estar acompanhando.
Ela tem que... É, porque essa parte é com ela, então aí ela tem que mandar pra os links e tudo mais.
Ah, tá.
No nosso Instagram.
E daí o que eu ia te falar? Depois que o vídeo tá aqui, que aconteceu, que já não é mais live, o vídeo ficou ali. Quantas visualizações vocês já tiveram?
Cara,
que daí ali vai ficar pra sempre, né?
O último...
Até vocês apagarem, no caso, né?
O último...
Se apagarem, né?
Deixa eu ver mais ou menos aqui. Não é bem certo, mas vamos ver aqui mais
ou menos.
Tem
uma prévia.
Cara, o último que a gente fez deu 160 visualizações. Mas deve ter um pouco mais, porque aqui ele tá colocando o pessoal que assistiu um bom tempo. Né?
Ele não contabiliza isso.
É, ele não contabiliza exatamente, só vendo analytics depois, que daí, tipo, às vezes o cara assistiu 10, 15 minutos ali, mas, tipo, ele também tava assistindo, entendeu? Às vezes o cara assistiu um pouco, daí parou, daí voltou, ele não conta isso como simultâneo, mas ele conta como espectador.
Ah,
então tem tudo isso.
Tem várias fatores.
Às vezes,
ali,
por exemplo, tem, sei lá, 200 de 200 realmente que assistiram, às vezes tu pode ter até 300, entendeu?
Só que
não foi simultâneo por um grande período de tempo. Mas assim, é que pela questão que a gente falou, o YouTube é um lugar onde geralmente o podcast funciona melhor.
Tá, me diz uma coisa, vocês não tem como fazer uma plataforma, um modo de que esteja ao vivo no YouTube e no Instagram?
Tem. Mas daí falta a parte técnica.
Tem que dobrar a parte técnica, no caso, isso?
É, a gente precisa pra...
Tem que ter outra câmera, outro microfone?
Não. Pode ser nos dois ao mesmo tempo. Só que daí a gente precisa, né, de um... Talvez um profissional um pouco mais avançado do que nós pra aquele... Consiga ajustar totalmente ali o OBS, o software, tudo certinho pra que. Porque
entendi.
Por mais. A gente até consegue fazer. Mas garantir que vai rodar os dois certinho e lisinho, a gente não consegue.
Ah, tá. Tu opta por deixar um só pra que esse pelo menos esteja
isso.
Qualidade daqui a pouco fazer com os dois e ficar os dois atrapalhados.
É,
né?
Exatamente. Então aí se a gente não tem esse profissional que tem uma capacidade maior de monitorar, a gente acaba optando por um ou por outro.
Legal saber também, porque vocês me perguntaram da minha área, e eu também gosto da área de internet, de podcast, mas não tenho essas informações, por isso que eu tô perguntando.
Não.
Estamos trocando conhecimento.
Exatamente. É network.
Network.
Agora eu vim, né? Cara, eu sei que você é colorado.
Campeão mundial.
Também sou.
Em cima do Barcelona.
Mas
também não é.
Também é. Não só, mas dou um laço no time de vocês há anos. É o que importa.
Infelizmente.
Falando nisso, eu vou dar um palpite do jogo de hoje. É 2-0 Internacional.
Eu vou dar um palpite. 3-0 River e mais uma estreia fracassada do Valência.
Eu também tô mais ou menos. Eu dos 2-0 pro River.
E eu vou chutar meio baixo, eu vou chutar em 1-0 pra não... Acho que não estamos aquelas coisas.
E tu sabe que o Kudê é filho
que não
estamos, né?
Aquelas coisas.
Até porque eu me garanto, eu confio no meu grupo, você pode ter certeza disso.
Faz pouquinho começou o jogo, tá?
Alô, Futimax!
4 minutos.
Não, vamos aligerar então.
Bola rolando!
Alô, amigo ligado na Globo! Cara, seguinte.
Oi, espera aí.
Chega lá.
Acho que tem alguém.
eu sartei.
Chegou o negão do café.
Chegou o negão do café e eu tô, tô pra trás. Mano, ah, fica muito perto de mim que eu não gosto muito. Não, não, não.
O pior de tudo.
Quer um café?
Só pra ele não passar por trás. Tu prefere que ele passe por trás de tu ou prefere pegar o copo?
Eu não prefiro nenhum dos dois. Eu acho que tu vai por lá.
Porque eu quero um copo.
Não, já me nego tudo aqui, ó, meu bar. Já vou me negando tudo aqui. Tanto que eu odeio. Ah, não é a minha, cara. Não.
Ô, meu, canso um copo aí.
Puta merda. Não, vai, já vou. Puta merda, vai, eu já não gosto muito dele, os caras vêm, né?
E aí, o café é pra nós.
Ela... Eu já tinha tomado antes. Quando saiu. Quando saiu, eu tinha tomado já.
Café tem que especificar bem, porque não dá muito certo.
Café preto, sem açúcar.
Café
não,
preto, tá... sem açúcar.
Com
açúcar.
Cara, com açúcar. Mas agora falando sério, se tu não fosse radialista, meu, o que que tu seria na tua vida?
Eu acho que eu seria advogado.
Advogado? Prazer.
Por quê?
Harvey Specter.
Porque eu fiz jornalismo, mas uma segunda opção de curso na época que fiz o vestibular era direito, a segunda opção que eu tinha. Que eu tinha que botar as duas opções, né?
Sim. Tá bom.
E acho que seria um bom advogado em Império. Daqui a pouco eu vou chegar com 50 anos. Bah, agora vou.
Você advogar.
Sim.
Porque vai. Eu acho que eu tenho. Acho eu, não sei, eu acho, né? Eu tenho uma facilidade em comunicação, que eu tenho, né, um dom da oratória e tal, então acho que. Cairia, então, no segmento que eu tô e também no direito, né, pra tu defender o teu cliente perante um tribunal. Enfim, tem que ter uma boa oratória, né? Tem que ter um bom convencimento, né?
Exatamente. Às vezes, que nem diz, né? Advogado é a profissão do diabo, né? Porque tu trabalha com a desgraça da pessoa, muitas vezes. Mas também tem a parte boa. Porque, tipo, tu tem duas escolhas. Ou tu pode deixar a pessoa quentando, ou tu pode acabar com a vida da pessoa. Às vezes tu acaba a vida da pessoa pra ajudar a outra. É pior ainda. O cara tem que ter um sangue frio, assim. Cara, bah, vou acabar com a tua vida, mas não é pessoal, cara. São só negócios. São só negócios. Tipo a máfia italiana, tá ligado?
Qual é que é o maior sonho, Luan?
O meu maior sonho hoje...
Ele já realizou. Tá no Mandei Sartei.
Ah, exatamente.
Na verdade, o meu maior sonho, eu acho que é empreender ainda. Ainda ter um negócio assim. Mas não um negocinho, um negócio grande, um negócio bom. Esse é o meu sonho. Que eu ainda não decidi. Ah, eu quero ter tal coisa, mas eu quero ter. Eu quero ser empresário. Tenho essa. Empresário. Mas nunca vou largar o rádio, na minha opinião, entendeu? Não...
Sim.
É uma paixão que tu tem.
Eu te digo, quem faz rádio é porque gosta. Sim. É uma paixão. Daqui a pouco, que nem eu fiquei um tempo, eu fiquei 4 anos fora do rádio e voltei. Daqui a pouco é a mesma coisa agora. Posso, daqui a um tempo, sair, ficar 5, 10 anos e depois voltar, entendeu? É uma coisa que tu...
É que geralmente...
Pode sair, pode voltar, né? Pode sair.
É que geralmente o empresário, ele tem essa coisa, né? A maioria, 80% dos empresários, eles não têm só uma coisa só. Eles geralmente trabalham com um negócio, mas eles sempre têm, por exemplo, aquela paixão, até porque os guri têm dinheiro, né? Os caras tá pingando sempre, né? Então o cara sempre tem, por exemplo, eu sou advogado, mas eu sou dono também de
uma loja de roupa.
De uma loja de roupa. Eu sou jogador de futebol, mas eu sou dono de
um hotel.
De um puteiro. Eu sou dono de uma concessionária, mas sei lá, eu tenho parte em alguma coisa.
Tipo, ou quando o negócio é bom, o cara tem vários segmentos, né? Sim. Tem várias empresas em segmentos diferentes, que é aquela história. Se não dá nesse lado, dá no outro. Assim vai.
Tipo Elon Musk. Foi tentando. Inclusive, eu queria saber de vocês que hora é agora.
Confirma a hora e placar na Gaúcha. 9-8.
9-8, galera! Mais do que nunca, meu! Esta feira grande, Lofa, aqui, galera! Ao vivo do ao vivo, não é mais gravado, meu. Roda, bicho.
Mas estamos na Band ou estamos na Globo?
Nós estamos no Mandei Sartei da galera! Grande, mulher.
O Faustão vai sair agora, tu vai pegar o lugar dele.
Ah, com certeza, né?
Não é com certeza, é Mandei Sartei.
Agora tu veio.
Vai lá, agora vai te dar meu lugar. Todo menino.
Ah, mas agora, peraí, agora tem que fazer uma pergunta. Por que Mandei Sartei?
Ah, essa pergunta aí.
Todo mundo faz, né? Todo mundo faz.
Cara, ironicamente. Mandei sorteio, mandei o link pro meu ex-chefe, talvez. Mandei sorteio. Cara, venho de uma demissão que eu tive na rádio. Na rádio que eu trabalhava.
Onde é que era a rádio mesmo?
Era a rádio na loja Rádio Mercado.
Mas era, onde é que era?
Era? Ele tinha aqui em Bacari. Ele era de Caxias, mas ele tinha rádio, ele tinha um estúdio aqui.
Tá, mas onde é que as pessoas escutavam a rádio?
É aí que tá. A rádio dele ele fazia pra estabelecimentos. Não era uma rádio, tipo, convencional. Entendi.
É uma. A gente. Acho que é a mesma coisa. A gente chama de rádio indoor, não é isso?
Isso, isso.
E onde é que tinha. Qual loja tinha em Vacaria?
Tinha a Sejapel que tinha.
Ah, tá, eu conheço ele. Conheço, conversei com ele pelo WhatsApp já.
É ele.
Eu acho que o Vanas tem também.
É, talvez.
Deve ter até hoje, eu acho.
É o pessoal da Rede Forte. Tem.
Ah, é o comercial de reações Vanas tem também.
É, então...
Tá, e aí tu comunicava como? Como é que era?
Não, tipo, lá eu fazia RH, sou formado em RH. Em 2020 eu me formei em RH. Só que eu...
Então me contrata, eu quero um salário de 15 mil.
Cara, pra tu ter um salário de 15 mil, eu posso dar uma sugestão. Tu pega, sobe pra cima, vai pros Estados Unidos tentar a vida lá, porque aqui é meio complicado. Eu poderia ser desonesto com você e dizer pra você que... Você
tinha bastante vaga nesse salário.
Mas, cara, se eu não ganho 15 mil e sou formado em RH, você não vai ganhar também.
Tava curtindo a história, tá, daí.
Aí eu entrei lá pra, né, teoricamente pra trabalhar no RH.
Isso em Vacaria ou lá em Caxias?
Não, aqui. Ah, tá. Ironicamente, a minha casa era na mesma rua da casa dele, entendeu?
Tá.
A gente nem nunca se...
Tá, então a empresa era em Vacaria, o cara se mudou, ele tá em Caxias, é isso?
É, ele era de Caxias.
Tá. Veio pra Vacaria, agora
pra cá, voltou pra Caxias, isso
tá,
aí.
Entendi.
E aí, eu fiquei, acho que uns 6, 7, 8 meses, não me lembro direito. E eu não fazia nada que era de RH. Eu trabalhava fazendo o quê? O suporte da rádio dele, que ele tinha lá. Eu não vou também estar entrando em muitos detalhes, né? Porque isso é meio confidencial, né?
Embora bicho.
Ele mudou.
Essa fera, meu.
Ele mudou o formato. Hoje é um outro formato, mas eu não também, sim, né?
Sim.
Por respeito.
É igual
você
trabalhar na Coca, sabia a fórmula da Coca e falar a fórmula da Coca, né?
Então. Aí...
Estamos aqui com o cara da Pepsi.
Vocês não dêem risada? Vocês não dêem risada? Vocês não sabem quem tá
trabalhando. É, verdade.
Tá, continuando.
Aí, cara, eu peguei e trabalhei um tempo lá, só que eu trabalhava de manhã com meu pai e de tarde lá pra compensar, né, o dinheiro.
Era bastante, tinha que trabalhar só de tarde, né?
Pô, queria que fosse. Daí, cara, eu trabalhando ali e tal, né, acabou que não foi renovado meu estágio, por alguns motivos que não vem o caso contar, né? E foi uma puta experiência, tipo, ele é meu mentor, assim, a gente não tem...
Ele que deu o estalo pra hoje,
isso,
tá aqui, eu mandei
certo. Eu me apaixonei por esse ramo, tipo, eu via ele fazia locução de rádio, ele, sim, é um instrumentista.
Gravava comercial.
O cara é rico, ser rico é uma coisa que ajuda bastante, né?
Ah, não, com certeza.
Tu se espelha,
é meu sonho.
É, o meu sonho é ser rico. Não é nem tem fazer essa merda aqui, é só ser rico. E aí, cara, pô, eu vi o cara, às vezes eu tava lá fazendo uma instalação, uma reinstalação, né, no suporte que tinha, assim, do sistema. Cara, ele tava tocando piano, criando uma música ali atrás, tocando, nossa, violão, ele é muito
mentiroso. Que chique,
cara. É, pô, massa, eu tenho até hoje uns vídeos e coisa aqui. Às vezes a gente parava, por exemplo, de trabalhar, que nós tínhamos um negócio assim, negócio é não se estressar.
Trabalhava até umas 2 horas, por aí deu, né?
Começava
Não. Tinha dia que era...
Não, o combinado era... não era se estressar. Se estressava, parava o serviço.
Não, mas o pior é que assim, ele era assim. Por exemplo, se ele se estressava, meu, vamos
dar uma banda
pra... É, vamos parar um dessa. Vamos lá comprar um negócio pra comer. Entendeu? Mas assim, o cara... É diferente, imagina. Tu vai comparar o cara que tá fazendo estágio com o cara que é há anos.
Sim.
Sei, o cara... Coisa que tu faz em um dia, o cara fazia em 10 minutos, né? Então, aí, cara, eu vi ele fazer essas coisas, eu vi ele, depois de um tempo, aprendi a fazer, a editar áudio, né, no Sony...
Sony Forge?
É, era na época, era um outro, era da Sony também. E aí eu fui aprendendo essa parte aí, e daí eu, no final, antes de rescindir o meu estágio, era pra mim começar a fazer as vinhetas, tipo, editar a vinheta, e foi uma boa experiência pra hoje eu editar os vídeos, que hoje é em live, né, ao vivo, gurizada. Mas antes eu fazia editado, então foi uma boa experiência que eu aprendi ali com o cara. E aí, pô, não deu certo e tal. Fiquei muito tempo mal com isso, né? Porque eu gostava pra caralho desse emprego, né? Foi o melhor emprego que eu tive.
Sim, mas não era o que eu mais ganhava, mas era o que eu mais gostava.
Mas é que tá, cara. Às vezes o cara não é só o dinheiro, é
claro,
a experiência.
Claro,
tipo,
claro.
Hoje, muita coisa que eu aprendi lá. E sou grato aí, se ele estiver assistindo, sou muito grato à oportunidade. E aí um dia ele voltou de férias, né? E aí acabou não renovando meu estágio. E daí a gente conversou e tal. Aí ele perguntou, eu acho que eu tinha que pegar um dinheiro, porque eu não me lembro o que eu tinha que fazer, ou algumas coisas, não sei exatamente. Aí ele perguntou como é que eu tava, como é que tava. Ele, ah, tá corrida, coisa, o guri se virando. Pá, pá, a gente ficou amigo depois.
Sim.
Daí eu não sei o que eu falei, assim, ah, tá corrida, não sei o que, hashtag mandei sartei. E ele deu risada. E eu fiquei com isso aí na cabeça, hashtag mandei sartei. Ah, de vez em quando, assim, eu falava isso aí. Daí quando a gente foi fazer o podcast, meu pai recente tinha voltado do hospital, que ele tinha pegado Covid. Eu tinha comprado o carro, tinha dado todo o dinheiro que eu tinha, né? Eu queria muito ter um carro, me presenteei, porque naquele momento eu achei que eu poderia. E não foi um erro, graças a Deus. Aí eu pensei, cara, tô desempregado, tô formado. Tem meu carro e não tenho mais dinheiro. O que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pensei, cara,
e vou ganhar dinheiro.
Não, eu não pensei no dinheiro, né? Não. E é verdade. Não. Eu nunca pensei no dinheiro, eu sempre falei.
Só pensou que tu queria é uma coisa que tu queria fazer e aquele momento caiu pra fazer.
É, eu queria muito. Eu sabia que o podcast ia dar não só pra mim, mas pra todos que estavam no elenco, oportunidade. Uhum. Isso aconteceu. Eu consegui um emprego por causa
disso. Por causa do podcast.
Embora depois eu perdi.
Sim. Mas foi conquistado pelo podcast.
Outros amigos meus também conseguiram emprego por causa do podcast. Então o podcast ajudou.
E depois perderam. Sim. Por causa do podcast?
Não, aí foi por outras coisas. Mas se eu falar, eu vou preso. Não. Aí, cara, eu falei... Não, a gente
um
tinha...
pouquinho.
Eu tinha... Então dois
vamos esperar
nomes.
Ele?
Fiquei em silêncio, né? A gente tinha botado em dois nomes e foi o mascarado mesmo que comprou a ideia. Ele foi, quando eu falei esse nome, tinha dois nomes. Só na broderagem ou mandei sartei.
Como é que é?
Só na broderagem ou mandei sartei. Quando eu falei, mandei
sartei. Beleza, vou criar o um podcast só na broderagem. Como é que é?
Só na broderagem.
Broderagem. Da brincadeira.
Só que na broderagem, só na broderagem é um termo que geralmente os jovens usam pra uma coisa meio...
Meio... Sartei. Por isso que por esse isso nome é melhor, porque esse nome aqui já te foge de tudo. Tu
mandei
foge.
Sartei.
Mandei sartei.
Muito bom.
É, muito bom. E aí, assim, ó. Eu até falei na C20 isso aí. No começo, as pessoas... Até hoje acontece um pouco. Quem não conhece o projeto em si... Eles acham que é um bagulho de piazada, um negócio nada a ver, mandei sartei e não traz credibilidade.
Eu ia te comentar sobre isso. O nome não te dá essa credibilidade ou não dá a entender que é um negócio sério. É isso.
Exatamente.
Só
que é um nome que pega, entendeu? Porque quando tu escuta isso, todo mundo fica com isso na cabeça. Então, tipo assim, pra nós é bom que a pessoa, quando escuta isso, ela vai escutar e vai pesquisar o que que é. E aí ela vai ver, o autor vai ver que não
a
é.
A marca fica fácil de a pessoa... Ah,
exatamente. Então essa é a jogada. Porque a gente nunca se propôs a ser algo extremamente sério.
Sim.
A gente faz algo sério de forma descontraída.
Sim,
a gente troca uma ideia com todo mundo e vai, né, resenhando, mantendo respeito, mas sempre com aqueles trocadilhos que a gente faz.
Sim.
Então a gente não tá fugindo da nossa essência. Mas ao mesmo tempo a gente vai tratar como a gente faz e trata de assuntos mais sérios.
Uhum. O único que falta com respeito para com seus parceiros é o Negão do Café.
Exatamente. O Negão do Café é o cara mais desrespeitoso do nosso programa. Eu não sou muito fã dele, não. Principalmente quando ele é mais perto. Eu prefiro ele longe. Sartei. Então, a nossa proposta foi essa. Quando eu falei o nome e mandei Sartei, o mascarado chegou, não, é esse. Não fala mais nada. É esse o nome. Acabou, não queremos saber. E aí, a inspiração que a gente teve, nossas inspirações foram... O nosso logo é uma inspiração...
Eu vou te dar um comentário sobre isso. Dá a impressão, olhando isso, que é uma coisa do American Pie ou não?
Exatamente.
Ah,
eu não sabia disso. Exatamente. Uhum. A nossa maior inspiração pro logo foi o American Pie. Como as outras inspirações que a gente teve para fazer o formato foram o Pretinho Básico e o Pânico. Foram as nossas três inspirações. E para projeto, né, de estrutura, é o Flow Podcast. Então, são nossas inspirações, são o American Pie, que tem muito a ver com a turma, porque o primeiro elenco que a gente teve era todo, tipo, dos anos 90, entendeu? E o comecinho dos anos 2000, só tinha um dos anos 2000. Eu sou 99, tá? Eu não sou 2000 ainda. Calma aí, gurizada.
É da década de 90.
É da década de 90, cara. Eu vivi dois milênios e dois séculos.
Então quer dizer que esse ano ele faz que idade?
Esse ano eu vou passar.
Vai fazer 4 anos. Vai decidir o futuro dele agora.
Idade idade perigosa. Esse ano é a decisão.
Não, os guris
tão... Vamos ver se é uma boa ou uma frilha, né?
E aí, cara, foi mais ou menos isso aí. A gente se inspirou nisso. O nosso elenco foi modificado algumas vezes, né? E hoje a gente tá...
E você é o cara que nunca saiu.
Também.
Ah, vocês dois.
É. Pegamos...
Estamos firmes e fortes aí.
Firme e forte na polenta.
É. E eu depois
que... Até porque eu sou brasileiro, né? Brasileiro não gosta de polenta.
É, e eu depois que entrei também nunca saí.
Pô, acho que eu vou parar um delas. Depois eu volto.
Pô, alguém pode me falar quanto tá o jogo do Inter aí, por favor? Vamos ver quem que é o, quem é o repórter mais rápido.
1-0.
Não.
0-0.
0-0, 19 minutos.
Não, mas é que eu tava falando porque eu tava torcendo pra isso, sabe? Tuchando.
Ah, não, tá.
Cara, é o seguinte, pra futuro, o que que tu espera tanto na tua carreira quanto na tua vida pessoal?
Como eu te falei sobre a questão profissional, se um dia eu for embora daqui, eu quero trabalhar na televisão, se eu sair de Vacaria. Esse é o meu plano, se eu sair. E se eu ficar por aqui, eu quero empreender, quero ter um negócio.
Tô desempregado. Os guris vão puxando.
Eu também quero montar meu próprio negócio, quem sabe se não tá aí meu sócio.
lá, ó.
Eu acho que todo mundo... Mas na verdade vocês vão concordar.
Mas eu já saí em vantagem, porque eu já criei meu próprio
negócio. É. E vocês vão concordar comigo, que tem duas coisas que eu quero falar. A primeira é que é difícil empreender hoje, né? É difícil.
Sim, é.
Às vezes acontece, eu tenho experiências de pessoas que eu conheço. O cara abriu um negócio, quebrou, não sei o que quebrou. Às vezes o cara vai acertar no quinto negócio que ele abriu. Então, por isso tem que ter persistência. Ah, abriu um negócio, não deu certo.
Sobrevive o teimoso.
Nunca mais. Não, tu tem que tentar a segunda vez, tentar outro negócio, tentar em outra cidade, tentar outro ramo. Pra
na verdade,
dar certo, né?
Quem quer fazer isso tem que ter
persistência. E às vezes acontece do cara ter sorte e no primeiro ele acertar e deu, né?
É.
Mas é mais difícil acertar de primeira, né?
É.
E outra coisa que eu boto na minha cabeça, tem pessoas que nasceram pra trabalhar pra outras pessoas. E tem pessoas que nasceram pra empreender. Então, acho que tu tem que ter um pouco do dom, né? Também.
Sim,
porque
com certeza.
Tu tem que ter o dom e ter a vontade, claro, né?
Sim.
Mas tu tem que ter, eu acho que tem que ter o dom pra tu conseguir ter o teu negócio.
Forte abraço pra você também, Luciano, Elisa, nosso último convidado. Forte abraço pra você.
Valeu,
tio. Obrigado pela audiência. Pode continuar.
Abraço, tio.
Voltando à história que eu tava falando, esse negócio de empreender, tu tem que ter o dom. Porque tu pode muito bem trabalhar muito bem numa empresa de outra pessoa e tu abrir a tua e não dá certo, né?
É, exatamente. O cara vê muito disso, né? Às vezes o cara trabalhou anos numa empresa e tal, conhece tudo ali, ele cria outra empresa, pega muitas vezes um cliente ou outro e faz
claro.
A aliança. Às vezes dá certo, às vezes é um tiro no pé. Porque o cara, ele sabe fazer a parte dele.
Mas não o contexto total,
mas
né?
Mas o contexto total de uma empresa é muito maior, né? Então às vezes o cara, ele tá preparado pra ele, vamos dizer assim, ser um empreendedor, mas não ter uma empresa ainda, entendeu? Ah, começa com um negócio pequeno e tal. Mas geralmente quando o cara, não é todo mundo, mas assim, quando o cara sai de uma empresa por muito tempo, o cara quer ter um negócio já,
ele,
bala.
Não, e geralmente o cara quer naquele segmento que ele tava, né? Normalmente Sim. É assim, que é um segmento que ele já tem experiência, que ele tem clientes, que ele tem fornecedores, Sim. Que, né?
É, e às vezes acaba que não...
É que, na verdade, na minha opinião, é o mais certo, né? Na minha opinião... Para fazer, para montar o seu próprio negócio, tem que seguir mais ou menos na mesma linha de trabalho que o cara já trabalha, mais ou menos por aí, porque o cara já entende daquilo que ele faz. E na minha opinião, em segundo, tem que ter o sócio, por causa que, e de preferência alguém que já entenda sobre gerir uma empresa, por causa que o cara que vai de primeira montar um negócio, geralmente ele fracassa por não ter uma boa gestão do seu
trabalho.
Às
vezes não é só a gestão, mas às vezes o cara, ele tem muita pressa de chegar naquele...
Ah, e outra coisa, tem que ter persistência. Falam aí, eu não me lembro bem, mas falam que é de 2 a 3 anos pra tu ter um rendimento numa empresa, né? Diz que tem que trabalhar 2 anos pra tu começar a ganhar dinheiro, né?
É.
Pra tu ter o retorno no investimento que tu fez, né?
É,
e muitas vezes a pessoa não vai esperar, não tem paciência pra esperar esse tempo.
É, que, na verdade, assim, acaba muito, acho que...
Eu acho que depende.
Eu vejo muito isso pela cultura nossa, assim, do nosso país. Às vezes o cara, por exemplo, ele tem uma empresa ali, ele cria e tal, começa a dar um dinheirinho, ele investiu um dinheiro. Aí, beleza, aquele dinheiro que, sei lá, botou 20 mil, conseguiu, sei lá, 15, às vezes conseguiu 25 mil. Cara, ele pega 25 mil, ele pega 10 mil pra ele, volta.
E não é o certo.
E não é o certo, ele tem que deixar esse dinheiro lá pra girar.
Empresa,
é.
Uma hora a empresa vai ter muito dinheiro que ele vai tirar e a empresa nem vai sentir, né?
É, mas naquele momento
quando ele
tá fazendo
o primeiro dinheiro, ele já, vou comprar um carro.
Isso, é. Ou, por exemplo, assim, o cara, ele começa bem, começa fazendo a empresa, daí ele pega ele começa a gerir lucro com essa empresa, ele pega um empregado. Aí ele pega um empregado, né, top, né, o cara que... Aí ele começa, vamos dizer assim, 90% do empregado dele toca. E ele, tipo, fica só com a parte burocrática. E o empregado dele sabe tudo o que acontece dentro da empresa. Isso acontece muito também. E o cara acaba perdendo a mão. Não digo que o cara perde a mão, sim. Ele, obviamente, o cara vai estar cuidando ali. Mas, de alguma forma...
Mas daí, daqui a pouco, ele já nem fala com os clientes. Quem fala com os clientes é o funcionário
Exatamente.
Dele. Ele perde a conexão com os clientes,
isso,
né?
Isso aí. Ele perde, por exemplo, assim, a fachada de eu sou o líder, o chefe. Porque tem a diferença do cara ser líder, do cara ser chefe, né? O cara, às vezes, começa sendo um líder e termina sendo um chefe, né? Ao longo do caminho. Isso é uma coisa que está enraizado muito na nossa cultura, entendeu? A cultura do individualismo. E aí acaba que o cara perde a mão. Daí começa a dar problema. Atrito, às vezes, por exemplo, tu deixou tanto pro teu empregado, ele vai sair. E aí como é que tu vai fazer? Porque aí tu vai ter que pegar e botar a mão na massa.
É. Na nossa cultura, principalmente aqui em Vacaria, é difícil tu achar um líder, né? Geralmente é chefe que a gente vê aqui.
E o chefe não é nem dono da empresa. Isso que é pior.
Isso que é pior.
O dono da empresa tá nem aí, tá ligado? O chef teu ali, ele não é nem o dono. É o que eu digo. Seguinte, caras. Eu, por mim, satisfeito. Eu tô muito feliz com essa entrevista. Tô honrado. E... eu queria só dar mais um recadinho antes de vocês irem. É pro pessoal que está assistindo a gente. Quantas pessoas temos simultâneo aí?
É minha esposa.
Um milhão.
É minha esposa. Não aparece o nome dela aí? Não aparece o nome dela. Quem é a pessoa que está assistindo? Dá para ver ou não?
Não dá para ver.
Não
só
dá?
Depois.
Tá. Mas deve ser ela.
Cara.
Valeu, amor. Obrigado pela companhia.
Grande. Como é que é o nome?
É Laíssa.
Laíssa, um abraço. Muito obrigado pela audiência.
Abraço.
É. Seguinte, agora, né, meus amigos, né? É hora do marketing. CF Asgard, você que quer ter uma vida mais saudável, uma vida de mais disposição e, principalmente, você quer mudar sua rotina para conseguir desafios e resultados maiores, você vai na CF Asgard, na 15 de novembro. Lá você vai encontrar emagrecimento, diminuição do estresse, da ansiedade, maior resistência física, aumento da massa muscular, definição, autoestima e bem-estar, que é uma coisa mais importante, você se sentir bem consigo mesmo. Então você vai lá na 15 de novembro, na frente da Cosmetic, e vai fazer uma aula experimental, ver se você gosta, se você se encaixa naquilo. Olha o melhor horário para você, faz a tua aula lá. Garante, tem professores de ótima qualidade, tem alunos incríveis lá que você vai fazer aquela amizade massa pra depois, às vezes os guris vão tomar um trago depois, né? Vou comer um X, não dá nada, faz parte. Mas você tem que se mexer e tem que ter uma vida mais saudável. Então vai lá na Asgard que você não vai se arrepender.
Isso
aí, meus caros amigos.
Qual que é a maior falha que você...
Opa!
Tudo tranquilo?
Tudo bom? E aí?
Tudo bom? Certo?
Fez Fala aí, meu. Oi?
Fez o curso?
Qual curso?
Mascarado.
Claro. Use o recomendo. Não, faça agora o seu curso.
É louco, cara. Olha, ele já fez, nem sabe.
Já fez, né? Ele nem sabe. É, a melhor parte do curso é essa, né? O cara não, se forma e nem sabe.
Qual que é a maior falha que você nota, assim, na comunicação em geral?
Uma falha que a gente não vê tanto agora, mas que foi muito comum... É a famosa barrigada. Aliás, a gente vê às vezes que é na ânsia da informação. Por exemplo, eu sempre fui assim, ó. Eu tô aqui na rádio, meu telefone tá aqui, tal. Tu manda uma mensagem pra mim, ó, Lu, aconteceu um assalto, tal, lá mataram um, tal, beleza. Eu não vou entrar no ar e ler o que tu me falou ali, pá. Não. Eu vou ligar para a polícia. Ó, pessoal, recebi uma informação aqui que aconteceu um assalto, morreu uma pessoa. Depois que eles... Ah, morreu mesmo, foi uma papapá. Quando eu tiver as informações que foram confirmadas pela polícia, aí eu vou entrar no ar e vou falar. E não acontece tanto, mas já aconteceu muito. Da pessoa receber ali, já entrar no ar, bah, recebi aqui, e às vezes é uma mentira, um fake news.
Fake news.
Que falam, né? ou se não, que a tecnologia de agora, a pessoa manda... Eu tô lá, eu vi uma coisa, eu mando áudio para a rádio. Jamais eu vou colocar no ar sem ter certeza que realmente aconteceu, né?
Sim.
Porque na ânsia tu recebeu, pá, mas eu vou ser o primeiro a dar notícia. Vou disparar esse WhatsApp aqui, não, né? Mas tu pode ver que na própria, usando uma referência nacional de mídia, que é a Globo, a própria Globo, ela erra seguidamente. Não sei se vocês observam que eles falam, ó, é uma errata que chama, né?
Sim.
Há poucos minutos nós falamos que aconteceu tal coisa e vamos corrigindo, não era isso, era aquilo.
É, mas então, ali na Globo eu já não vejo dessa forma, né? Já vejo, né, de outra forma. Mas...
Não, mas eu quero dizer o seguinte, que mesmo eles tendo... Que eles são... Tem os prós e contras? Tem. Mas eu ainda, na minha opinião pessoal, é uma referência nacional, né? Em tudo, em estúdio, em profissionais.
A Globo só
e...
tem bandido, tá ok?
então assim, ó, se tu vê que lá tem uma equipe de quantos profissionais... E mesmo assim sai uma coisa errada? Se lá sai uma coisa errada, quem dirá os outros, né?
Exatamente, né? Tipo, na referência maior do nosso jornalismo, né? Infelizmente, é ainda, né? E aí acontece isso, né?
Uma coisa, Luan, já teve que fazer... Apresentar um programa, alguma coisa assim, tipo... Triste com alguma coisa, uma situação... É, uma tipo notícia assim, que você recebeu...
Amanhã, dependendo do
pessoal, no caso...
Não, tipo assim, triste por uma morte de alguém ou com um acidente de alguém, mas quando é uma pessoa muito próxima da gente, a gente daí não vai trabalhar, pega atestado, enfim, daí tu não, diretamente a tua pobre morreu um parente teu, tu não vai trabalhar, né?
Briga com a mulher.
Ah, não, daí
tá isso meio bravo.
Mas daí nesse caso tu toca música, tu.
Daí
tu
ele se vai distrai. Lá. Ele faz melhor que isso. Ele chega lá numa coisa. Me chama de amor, pede com carinho.
Oferecendo uma música! Oferecendo uma música pro amor.
Tem tudo isso.
Muitas vezes o tio Osneiro ele conta das épocas que ele apresentava o programa, né? E ele fala muito, eu me lembrei que ele fala muito que. Tipo, quando o cara é um apresentador de programa na rádio, tipo, não tem... as pessoas não querem saber se o cara tá bem ou tá mal, o que que tá. Tipo, se tiver ali pra fazer teu programa, tem que esquecer tudo
no
que aconteceu.
No meu caso, mesmo que eu esteja meio brabo, meio mal com a vida no dia, eu sempre tento não transparecer isso no ar, né? Porque ali eu tenho que dar o teu melhor.
Ah, eu não, já falo mesmo, gurizada, não quero saber.
Ou uma coisa que tu não consegue esconder, por exemplo, não é sobre o teu humor, mas se tu tá gripado, se tu tá com dor de garganta, ou se tu tá com o nariz trancado, isso não tem como esconder. É horrível.
Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui no programa como convidado, eu vi
com Covid.
Tá. Bah, eu vim podre.
Tava ruim, homenzinho.
O pior é que eu tava com Covid, passei pra todo mundo.
Não, verdade, não, verdade, não, verdade, não é verdade. Não, não, não. Mas o pessoal que tava aqui saiu ruim.
Saiu. Tu passou a gripe, então, não foi o Covid.
Não, 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 não foi isso, garrafada. Tipo, foi outra coisa. Saíram pior daí.
Tá.
Não, e o pior é que aquele dia foi um dia que eu destoei, né, meu? Porque aquele dia eu descobri que minha mãe tava doente, né, meu? Tava muito desconfiando que era câncer e não era, né? Mas, né, enfim, aquele dia também, né, o cara animado, entrevista e tal, né, outra vibe do que é hoje, né, embora, infelizmente, né, ela não esteja mais aqui, mas aquele dia eu senti isso aí, eu tive a notícia e desabei e o pessoal teve que tocar até o certo, até enquanto eles estavam bem, né, eles tocaram um pouquinho.
Negócio foi depois, o que estragou eles foi depois.
É, o que estragou eles foi depois, foi o durante, na verdade.
Mas o resultado veio depois.
Não, o resultado veio do durante.
A verdade é que aquele episódio nem foi pro ar,
não
já.
Foi pro ar,
porque deu problema. A sorte que era gravado, sabe? Né?
Sim.
Se fosse ao vivo, teria ido pro ar.
Teria, nossa, naquela época. Por isso que a gente vê isso aí na evolução da coisa, né? A gente vê coisas que deram errado, tanto lá no, na primeira temporada, que a primeira temporada pra nós... Ela serviu como um aprendizado, né? A gente não conta como, nossa, uma puta temporada. A segunda, sim, eu me doei por inteiro pra que a gente conseguisse consolidar e, tipo, pô, dizer, pô, gente, eu mandei certeza, a gente tá aqui em Vacaria, a gente tem um podcast e a gente vai continuar fazendo. Isso aconteceu. E a terceira temporada, a gente só tá lapidando aquilo que deu certo, né? E tudo aquilo que deu errado, a gente tá deixando pra trás. Então, ali eu senti isso, entendeu? Pá, eu não... Eu sou o âncora e naquele momento eu não tava fora de mim, entendeu? Aí eu vi que é bom o cara ter uma equipe que, pô, se tu vê que tu não vai, o cara já conhece, já sabe, ele... Não, deixa pra mim que eu vou puxar aqui. E ali foi bem bacana. Era isso, né?
Quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui no Mandei Sartei. E nos próximos dias nós vamos ter uma conversa lá com o pessoal do Mandei Sartei na UXFM.
Opa, isso aí pra nós vai ser uma honra.
Honra.
Ainda mais pra ele que me entrevistar, né? Ainda mais pro Lama me entrevistar, vai ser uma honra pra ele.
Até porque eu não preciso ir pra Europa. Porque eu me garanto. Eu sei o que eu digo.
Sem nada. Cara, não, sério, satisfação.
Valeu, gurizada, prazer.
Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha saído daqui melhor do que entrou, que esteja bem alegre, que seja uma semana produtiva.
Pra todos nós.
E que, né, acima de tudo, né, volte um dia. A gente deixa as portas abertas para que você volte no nosso humilde programa.
Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, pessoal.
Valeu,
meu irmão.
Estamos encerrando mais um...
Mandei Sartei.
É nóis. Valeu. Até a próxima. É os guri. Show.